CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
A participação do professor mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, nesta quarta-feira. Alô, professor José Joaquim, boa tarde, aliás. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo.
É que tá tarde, né, professor? Tava marcado para 10 horas e aí eu estico a conversa aqui. A Júlia Lopes fica brava comigo, o Paulo Lima, que é o aniversariante do dia, né?
Ai, que bacana.
Mas eu falo assim: não, o professor é gente boa, ele aguarda. Se existe algo que o professor não economiza, é tempo. Tempo sempre à disposição, né, professor?
Sim, e considerando também que tempo é a nossa maior joia, a nossa maior riqueza que nós temos hoje no dia a dia.
Tenho essa riqueza. Os mais antigos, não é o caso do senhor, os mais antigos diziam assim: tempo é dinheiro.
Opa!
Né? Tempo é dinheiro. Se eu soubesse que tempo era dinheiro, eu teria feito igual a Dilma, né? A Dilma queria guardar vento, eu teria guardado o tempo. Tempo não dá para guardar, você tem que aproveitar cada minuto, cada instante. O que tem que ser feito agora, não dá para deixar para depois, principalmente na economia, né, professor?
Não dá para deixar para depois, não, né, Fernando? Porque se nós postergarmos muito que nós, teoricamente, né, temos direito e é relevante para o nosso dia a dia, nós poderíamos estar comprometendo um pouquinho a parte do futuro, né, Fernando?
Professor, eu estou aqui conversando com o senhor e de olho no relógio, 10h30. Tem um repórter CBN, um minutinho, atualizando as informações, para depois a gente voltar e falar a respeito do tema, né, desta quarta-feira. Mas antes do tema desta quarta-feira, uma visão bem rápida. Na política, como é que foi a semana da economia na nossa política? Algo de positivo que o senhor viu por aí, vindo lá de Brasília, de São Paulo? Tem algo de bom para contar para o ouvinte CBN, professor?
Lamentavelmente não, não é, Fernando? Eu acho que qualquer pessoa comentarista, qualquer pessoa que vem aqui à mídia, impressa, televisiva, falar com o público a respeito de questões econômicas e políticas, não trazem boas notícias, notadamente no que tange aí a parte central, né, com atitudes, com expressões que não agradam muito as nossas expectativas e leituras, vindo notadamente do nosso presidente, pelo menos é isso que eu tenho observado, e da ausência marcante e até duvidosa relativamente à responsabilidade do nosso Congresso, que parece que não tem capacidade de se expressar adequadamente. Pelo menos é o que eu tenho observado e, encerrando, preocupante e não é nada bom em relação à questão política, o que também, economicamente falando, não parece ser nada bom, principalmente para um futuro muito próximo.
E uma visão relacionada aí ao Congresso, eu fico com a mesma expectativa, eu e Marcelo Rocha falamos sobre a política aqui da nossa cidade, né, na votação de alguns projetos, leis, que de repente são polêmicos. Tem muito político na área do legislativo que evita votar a favor ou contra com medo, né, do que pode ser refletido lá na frente nas eleições. E lá no Congresso eu vejo da mesma forma, como muitos daqueles que estão lá são candidatos à reeleição, nesse momento eles não querem entrar em polêmica, de repente perder votos com alguma decisão, alguma atitude, e ficam sempre preocupados, logicamente, em como votar e em como, sim, tentar mudar alguma coisa.
E até mesmo, né, até Fernando e professor, a gente está acompanhando, não vai ser pauta de hoje, né, da nossa conversa, mas estamos acompanhando também essa decisão de alguns estados que estão pedindo junto ao STF, né, Superior Tribunal Federal, um ressarcimento das perdas do ICMS pela redução imposta pelo governo federal, e alguns estados estão pedindo ressarcimento dessas perdas, né, que foi inclusive aprovada pelo Congresso Nacional.
Vamos... Isso é uma bomba, né, Marcelo e Fernando? Nós podemos até ter uma visão romântica, não é? Mas isso vai ser uma bomba do ponto de vista de arrecadação e capacidade de enfrentamento dos gastos no ano que vem. Nós estamos assistindo a armação, né, quase uma tragédia do ponto de vista fiscal, E lembrar que municípios serão muito prejudicados, porque 25% do que é arrecadado pelo Estado vai para os municípios. E nós temos muitos municípios que dependem para a atividade educacional, né, para a questão da saúde, desse recurso. Essas decisões que estão acontecendo lá no Congresso são assustadoras. Merece por parte das pessoas uma atenção especial, tá, para dizer, olha, nós vamos escolher pessoas, né, representantes que precisam tomar decisões decentes em relação ao nosso dia a dia.
Tá certo. Falaram de economia e falaram de churrasco. Afinal de contas, não tem coisa mais gostosa do que você passar no final de semana, reunir os amigos e fazer aquele delicioso churrasco. Eu me lembro muito bem, em 1986 foi o último churrasco que eu fiz, quando conversei lá no supermercado, José Sarney, né? Como é que era? Os fiscais do Sarney,
fiscais,
né?
Do Sarney.
Fiscais do Sarney. Foi a última vez que eu vi a cor de uma saborosa maminha, picanha e outras carnes bovinas tão deliciosas que não fazem parte mais do meu cardápio, viu, professor?
Fernando, parece que não está fazendo parte do cardápio de muitos brasileiros, né? Eu, nesses primeiros dias da semana, achei interessante uma reportagem relacionada ao consumo de carne, de que os estudiosos, né, entidades de pesquisa estão dando conta de que nós estamos consumindo carne a níveis muito baixos, quando comparado aí a anos, né, a poucos anos. E se olharmos então o horizonte de 20 anos, então, 30 anos, né, como você está citando aí, nós estamos num nível de consumo extremamente baixo. O que parece indicar que, assim como outros produtos, soja, arroz, né, o chocolate, parece que vai se tornar um produto divino nesse país, porque realmente o consumo de carne tem caído de forma muito substancial e os economistas têm apontado, aí, entre outras questões, né, a mais notável, a questão dos preços que subiram de forma muito marcante.
E essa questão, né, do aumento, né, dos preços tem sido de maneira bem visível. Eu me lembro que, algum tempo atrás, Marcelo Rocha, eu fui no supermercado e eu me assustei com o preço lá do... Eu falando sério agora, do quilo da picanha. A gente conversava lá com a esposa, eu falei, vamos tentar fazer um churrasco, vamos. Aí, quando eu fui no supermercado, desisti, não tem jeito, não tem como. É impossível, era impossível algum tempo atrás. Talvez tenha tido uma pequena queda agora, mas ainda está bem distante, né, do alcance do consumidor, do trabalhador brasileiro.
É isso aí, essa questão da carne, né, Fernando? E também de outros gêneros alimentícios, também como o leite. A gente vê nos supermercados, mercados vendendo soro de leite, subproduto para a população. E a gente também escuta paralelamente a isso, viu, professor? Um discurso de representantes da bancada do agronegócio que vivem dizendo que o agronegócio brasileiro alimenta o Brasil, alimenta o mundo, né, com produtos. Que produtos são esses? Hein? Aliás, se alimenta o mundo, por que não consegue matar a fome da população brasileira?
Olha, Marcelo, que interessante. Se nós olharmos do ponto de vista de população, né, hoje a população, o rebanho, né, de gado no Brasil é maior do que a população brasileira. Nós temos uns 210 milhões por aí de pessoas, nós temos mais de 200 milhões, 220 milhões de cabeça de gado. Mato Grosso, que se destaca como um dos maiores produtores, tem uma população 10 vezes maior de gado do que de pessoas. E será que eles estão se alimentando muito bem dessa proteína que é tão importante para a nossa saúde? O fato é que, como você bem frisou, estão criando diversos artifícios, argumentos, talvez criando uma cultura, né, de que a carne vai ser para os nobres. A carne está se tornando algo muito importante para esse setor. Estão alimentando o mundo, ganhando muito, porque os preços da carne no mercado internacional favoreceram muito a rentabilidade desse setor, assim como a variabilidade do preço do dólar, que favoreceu vendas e exportações mais expressivas. Só que nós estamos aqui a reveria de que uma parte comendo aí ossos, comprando ossos, e outra comprando, como você falou, já não mais o leite natural, que é tão importante, inclusive, para a primeira alimentação das pessoas.
E tem vários detalhes ligados, inclusive, ao consumo da carne, né? Tem essa questão, né, de alternativas, de proteínas, mas existem também alguns estudiosos, e eu confesso que eu já li muito a respeito do assunto, e eu não consegui encontrar é uma razão, uma definição e uma conclusão sobre o tema, né? De que algumas teorias, né? De que a carne, inclusive, ela, de uma certa forma, ela pode provocar doenças gravíssimas, sérias, como o câncer, por exemplo. E isso daí também é uma outra questão que influi, de uma certa forma, no consumo da população, não, professor?
Correto, Fernando. Eu entendo quando coloquei a ideia de que nós estamos construindo, fundamentando uma cultura exatamente nessa linha, porque nós temos uma categoria de pessoas, estudiosos, especialistas, mostrando aí a ideia de que algumas doenças, como o câncer, estão voltadas ao consumo da carne vermelha. Nós temos, né, especialistas, entidades defendendo de que a redução do consumo de carne pode ajudar a questão da redução das emissões de gás, e isso ajuda a reduzir o efeito estufa e etc. Nós temos, inclusive, grupos especialistas defendendo de que a forma como o gado é abatido, o animal é abatido, também é algo perverso, é algo que foge aí uma, né, uma aceitabilidade do ponto de vista de sua, vamos dizer assim, de seu valor cultural. E isso está sendo colocado num pacote junto com a alta de preço significativa que esse produto vem tendo no mercado interno. Para quê? Para contribuir com uma redução cada vez mais significativa do consumo de carne. Veja, se nós olharmos aí há menos de 10 anos atrás, 2013, nós consumimos quase 40 quilos de carne pessoa, essa era a média. Hoje nós estamos em torno de 22, olha lá, 24. Veja, né, essa é a melhor expectativa para esse ano. Então, nós estamos num período muito curto, diminuindo a capacidade de consumir essa proteína tão importante para nossas condições de saúde, a revelia de quê? De argumentos que, como você bem frisou, estão ainda muito, né, muito simples, ainda estão se desenvolvendo, mas estão ganhando significado e ganhando expressão no que diz respeito à formação desse entendimento no âmbito nacional.
E tem um detalhe, a gente fala, né, com relação a tudo que acontece na economia, está ligada de forma direta ao que se produz no nosso país, aquilo que é comercializado. Às vezes o Marcelo citou, muito do que é feito aqui, o agronegócio, por exemplo, a intenção é negociar em dólar com o exterior, né, do que negociar aqui no próprio país. E a gente vê também nessa questão da carne uma questão de discussão, de planejamento, de interesse econômico e uma outra série de fatores. Eu gostei lá no release que eu recebi a respeito do comentário que o senhor faria hoje, né? Na Índia, se não me engano, a vaca é considerada um animal divino, né? E aqui no Brasil, a carne bovina, né, caminha a passos largos para se tornar um produto divino. Esse é o caminho, né, professor?
Esse é o caminho, Fernando. E eu não sei se eu posso dizer felizmente, eu tenho a impressão. Os economistas dizem que não, porque é um sinal de que os argumentos caminham numa direção de favorecer esse grupo, né, de grandes exportadores, grandes produtores desse produto, certamente com viés econômico, né? Eu acho que nós podemos até olhar de uma forma plural, ter uma leitura mais romântica, mas o fato é que, assim como lá, a soja, o trigo, o arroz, o chocolate, a carne caminha a passos largos, sim, para se tornar um produto sagrado e certamente ficar cada vez mais distante de uma boa parte das pessoas que não são nobres, né?
Tá
certo. É isso que eu tenho considerado e me parece mais razoável.
Professor, eu quero agradecer a sua participação. Hoje é aniversário do Paulo Lima, nosso responsável aqui da parte técnica. E eu já avisei o meu presente para ele, o churrasco é por minha conta. Já comprei 0,5 quilo de coraçãozinho de galinha e 3 asas de frango. Vou comprar mais uma. Aí fica eu, o senhor, o Paulo Lima e o Marcelo Rocha, 4, uma asinha para cada um e está feito o churrasco, viu, professor?
Isso é muito bom, e dizer para ele o seguinte, que se chegar 1 quilo de picanha, um contra filé, é sinal de que ele está no grupo dos deuses, porque é um produto que vai estar relacionado diretamente ao consumo dos deuses. Você entra nessa categoria nobre de consumidores, viu, meu caro? Um grande abraço aí.
Eu estou bem distante, o Paulinho está próximo, com certeza, mas eu e o Marcelo Rocha, nós temos uma longa caminhada, uma longa jornada ainda pela frente. Professor, quero agradecer a sua participação, sempre muito inteligente, coerente, seus comentários, a gente sabe o conhecimento aprofundado que o senhor tem sobre a economia, é uma verdadeira aula para nós e como o mundo moderno também exige, as aulas modificaram. Antigamente, né, o professor era aquele professor chato, né? Desculpa, viu, professor? Era aquele professor chato que ficava lá, só falava, escrevia na lousa e você copiava no caderno. Agora não. Agora mudou tudo, o professor interage, conversa, brinca, e é assim que tem sido o nosso bate-papo com o professor José Joaquim do Nascimento. Obrigado e até a próxima quarta-feira, professor.
Obrigado, Fernando, Marcelo, é uma conversa bacana, espero que a gente possa, nessas conversas, estar ajudando a organizar as ideias, o pensamento sobre alguns temas tão relevantes que estão no nosso dia a dia, a exemplo, por exemplo, o consumo de uma proteína como essa carne, que é tão fundamental, mas parece que querem tirar gradativamente do nosso prato.
E ela está distante, né, do prato do trabalhador brasileiro. Eu sou de uma época, Marcelo, o professor sabe disso, eu chegava no restaurante, né, e o professor vai lembrar, me dá um PF, o PF, prato feito. Vinha arroz,
cuidado
feijão...
Cuidado com essa palavra, hein, com essa sigla, hein.
Arroz, feijão, carne, uhum. Um bife suculento, maravilha. Vinha o bife, né? Agora vai pedir PF para ver o que. Bom, professor, um grande abraço, até quarta-feira que vem.
Grande abraço, até quarta-feira que vem, Fernando, Marcelo e a todos.
Até. Ô, churrasco!
Churrasco bom, chimarrão.